Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Esta semana falamos de como a inteligência artificial está a impactar a eficiência operacional das empresas. Para isso, convidei Ricardo Fernandes, fundador e CEO da ValueDate. Bom dia, Ricardo, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começo pela pergunta mais óbvia, que é: de que forma a IA está a afetar positiva ou até negativamente a eficiência das empresas e quais áreas se percebe melhor as vantagens ou as desvantagens deste uso, Ricardo?
Bem, bom dia, José. Obrigado pelo convite. A inteligência artificial já existe há muitos anos. Hoje em dia, já desde há cerca de 2 anos, desde que surgiu o ChatGPT, e que se tornou basicamente disponível para toda a gente de qualquer escalão, qualquer tipo de acessibilidade, tornou-se banal e, claro, as empresas, como qualquer pessoa no dia-a-dia, começou a usar. Quando digo que já existe há muitos anos, a ValueDate é uma empresa que começou a trabalhar exclusivamente na área de dados, e com data science. Data science é, de facto, a área que criou o ChatGPT e outras ferramentas, os chamados LLMs. Como é que afeta? Ora bem, cada vez mais estas ferramentas permitem auxiliar desde a escrita de texto à mesma codificação de soluções informáticas. Hoje em dia, e todos os dias, para ser mais exato, surgem novos modelos inteligentes com mais capacidade. Inclusive, na semana passada, surgiu um novo que depois foi bloqueado a nível mundial, exatamente porque é demasiado poderoso e dava demasiadas opções. É que, de facto, poderia ser um problema, uma liability, que neste caso saía dos Estados Unidos e eles não quiseram que fosse acessível. Como é que muda? De facto, eu até dou um exemplo que é muito usado, que é, nós já tivemos, há muitos anos atrás, tínhamos os portageiros nas autoestradas que deixaram de existir porque foram substituídos por máquinas automáticas. Hoje em dia nós temos estes modelos inteligentes, esta chamada inteligência artificial, que de facto vai conseguir otimizar e melhorar e até mesmo reduzir alguns postos de trabalho no sentido tradicional que esses postos de trabalho provavelmente colocavam no mercado. Por exemplo, algumas áreas, mesmo na área de informática, na programação, muitos destes trabalhos, que hoje em dia era preciso programador, com o auxílio destas ferramentas, nós não vamos precisar tanto de programadores e não quero com isto dizer que vamos começar a despedir pessoas. Vamos é começar a mudar o perfil destas pessoas para, de facto, usarem as ferramentas e otimizarem o seu dia-a-dia. Hoje em dia, eu tenho alguns clientes que tinham um plano de trabalhos até ao final de 2026 e com as ferramentas de inteligência artificial para programar a sua própria solução informática, em março terminaram todo o trabalho que estava previsto até ao final de ano de 2026. Portanto, o problema deles hoje em dia é perceber o que é que têm para fazer, que novas funcionalidades, que novo tipo de trabalho, tem de facto de programar melhor o seu calendário de atividades para conseguir serem mais eficientes, porque mais eficientes são. Agora, o trabalho também tem que ser muito mais acelerado, muito mais produtizável para garantir que tenham um fluxo de trabalho contínuo para dar resposta à velocidade que agora conseguem ter e que não tinham sem a inteligência artificial.
O Ricardo já tem vindo a falar e já em outros episódios também falamos que a IA não veio substituir ninguém, ou se no entanto veio substituir, esse trabalho depois tem que ser feito ou tem que ser supervisionado por uma pessoa, por isso há sempre aqui esta dualidade, este trabalho em conjunto com a máquina e a pessoa. É preciso, digamos assim, a inteligência artificial pode nos ajudar também neste trabalho de decisão e de análise de informação?
Sim, sem dúvida. não vai reduzir pessoas, mas vai reduzir uhum. postos de trabalho uhum. ou ampliar aquele posto. Aquilo que eu também tenho vindo até internamente aqui na Vale Direito a dizer é que nós temos que começar a mudar o perfil nosso interno, dos nossos colaboradores. Eu digo isto abertamente aqui a quem trabalha comigo, e até mesmo estagiários que vêm, estão a sair da universidade ou que vêm que fazer estágios a meio do, do percurso académico, que eu sou um bocadinho, se calhar, bruto, mas é transparente e é verdade que é o perfil de uma pessoa júnior que sem a experiência no mercado hoje em dia não é útil para o mercado. Como se calhar uns anos atrás certos cursos existiam e não faziam sentido existir, porque depois não havia saídas profissionais, hoje em dia, por exemplo, mesmo um informático, e não só, se calhar outras áreas também na parte criativa, na parte jornalística, se calhar, quando saem para o mercado de trabalho, têm de perceber que a vantagem que trazem não é muita, portanto, têm de estar já a sair com alguns conhecimentos no uso destas ferramentas. E como estava a dizer, eu quando este ano já tivemos alguns estagiários, e eu já vos disse que os modelos inteligentes e as ferramentas que temos hoje em dia, por 20 de euros mensais, fazem um trabalho que 3 ou 4 estagiários que saem da universidade. Porquê? Porque o problema já não é fazer o código, o problema já não é ter mãos para trabalhar, o problema é garantir que as pessoas que estão a fazer os pedidos às ferramentas inteligentes sabem de facto fazer esse pedido, são críticas, conseguem perceber o negócio do cliente, conseguem perceber o que é que a envolvência, na prática é mais perceber o que é necessário fazer, como fazer e como é que as ferramentas se vão interligar, o contexto onde estão inseridas, porque de facto nós já não precisamos tanto das mãos, precisamos mais da cabeça para planear e pensar mais à frente. E portanto, de facto, não se fala, eu não falo nunca em reduzir postos de trabalho, mas tem de haver de facto um shift das skills, das necessidades que vamos necessitar das pessoas que vão trabalhar em certas áreas, e obviamente a informática, por exemplo, área, é uma, e a análise de dados, como é aquilo que nós fazemos, hoje em dia fazer uma análise de dados com uma ferramenta inteligente torna-se super fácil e banal.
É um trabalho, diria que é um trabalho de pormenores.
De propósito, exatamente. Resumo bastante o discurso. Portanto, a ferramenta, as ferramentas inteligentes, de facto, são instantâneas. Há aqui um problema que já está a acontecer, e se calhar abordámos já esse tema, que é o custo que essas ferramentas têm nas empresas, e, portanto, já surgem algumas notícias a dizer que pessoas que investiram em inteligência artificial já estão a voltar atrás e a contratar novamente as pessoas, porque de facto o custo que era muito baixo, que era na prática era para tentar agarrar as pessoas, essas ferramentas, e cumpriu bem o objetivo, portanto as pessoas começaram a usar e hoje em dia quase nem vivem sem elas, mas agora tem um custo associado que está cada vez a aumentar, e já se faz notar nas faturas das empresas e no uso que as pessoas dão dessas ferramentas hoje em dia. Portanto, acho que as ferramentas, de facto, agilizam muito o nosso dia-a-dia, muito mais a quem usa computadores, claramente faz isso. Em fábricas, já, quer dizer, se pensarmos nas fábricas, já aqueles braços robóticos, não é? Que já eram inteligentes, eram programados, mas eram inteligentes. Portanto, estamos a viver uma revolução que não é industrial, do ponto de vista de máquinas, não é, de produção, mas é uma revolução
tecnológico.
Tecnológico, a nível de empresas, a nível de inteligência, não é, portanto.
Bem, Ricardo, eu falava numa facilidade, agora talvez até numa banalização da análise de dados agora com estas ferramentas. Há áreas em que é mais fácil esta implementação e que condições é que são necessárias para implementar, para fazer uma adoção eficaz destas ferramentas?
Ora bem, aquilo que eu vejo é que, de facto, há alguns clientes ou algumas pessoas que usam estas ferramentas para análise de dados. De facto, carregar um Excel com alguma informação numa destas ferramentas e pedir um dashboard de análise de dados é muito simples. Onde é que estas ferramentas falham? E é onde nós, de facto, continuamos a criar muito valor para os negócios. é na integração dos dados, porque as empresas não têm um Excel. Uhum. Têm vários sistemas, várias fontes de informação, desde Google, a Facebook, aos próprios sistemas internos de geração de faturas, de CRM, enfim. As empresas são uma mescla de múltiplas fontes de dados. Muitas, essas fontes de dados podem ser até mesmo um telefonema ou um e-mail, e aquilo que nós tentamos garantir e que a inteligência artificial não faz bem, pelo menos ainda, há de chegar a um ponto em que vai fazer, claro, é de criar uma base sólida, uma base de dados centralizada, que consiga reunir estas várias fontes de dados e colocá-las num formato que depois sim, as ferramentas inteligentes conseguem daí extrair indicadores, vendas, clientes ativos, períodos de retenção, e claro, em cima destes indicadores, criar os dashboards e relatórios que são necessários para as equipas comerciais, para as equipas de negócio internas poderem trabalhar mais eficientemente. Há algum negócio em que isto não vai funcionar? Não, vai sempre funcionar bem. Agora, estas ferramentas, como estava a dizer, têm um custo, e este tipo uhum. de soluções implementadas para estas ferramentas, que não são... Porquê? Porque essas ferramentas inteligentes não são especificamente para uma área. Servem para tudo. Uhum. E o problema é que as pessoas começam, de facto, a usar para tudo e vão ter, pronto, cair lá está, num problema do custo. Se não forem bem usadas ou bem... O planeamento do uso destas ferramentas, de facto, acelera. Nós vemos no mercado muita gente a usar, a fazer provas de conceito, pequenos testes, e de qual o pequeno teste funciona, mas depois não está integrado com mais nada e deixam cair. É só apenas uma prova de conceito que... na teoria funciona, mas depois na prática não consegue ligar ao ecossistema que a empresa tem. E é aqui que nós conseguimos depois entregar o valor, que é de facto integrar a informação toda, garantir que estas ferramentas conseguem ligar-se ao ecossistema da empresa e depois conseguir então a criar enfim, toda a nova informação que as empresas necessitam.
Dito isto, e para terminarmos, Ricardo, quais são as suas perspectivas do uso desta ferramenta, diria, no futuro próximo? Acredita que vai ser mais usado? Acredita que pode ser melhor usado até?
É, acho que é a segunda parte. Acho que vai ser melhor usada. Uhum. Hoje em dia já é muito usada, claramente. Não há ninguém, basta, se perceba de informática ou não, seja da área ou não, toda a gente está a usar. Muitos usam com muita frequência, outros com pouca, mas toda a gente usa, é um pouco como o Google existe uhum. desde há muitos anos. Acho que vai ser usado, acho que tem que começar a ser, a nível do futuro, vai de facto fazer parte das nossas vidas. A nível de utilização, pelo menos para a parte empresarial, vai começar a entrar, já entrou, mas vai começar a entrar de uma forma mais estruturada, porque o peso financeiro que estas ferramentas têm é muito à base da utilização, portanto o consumo, o chamado token, que eu resumo a uma sílaba, é um custo que vai se funcionar muito caro e portanto aquilo que eu acho que vai acontecer é que de facto as empresas vão adotar com quase vai tornar quase a sua ferramenta de base que vai sustentar todo o funcionamento de uma empresa. Acho que as empresas vão ter é que começar a inovar e a criar diferenciação para os seus concorrentes, porque tal como uma empresa A usa a inteligência artificial, a empresa B também vai usar a IAC, o que é que vai distinguir estas empresas? Muito pouco. Vai, de facto, distinguir são os pormenores, como eu disse no início, e disse muito bem, é o que é que distingue a empresa A da B, porque as duas usam o mesmo tipo de tecnologias, usam as mesmas, vendem o mesmo produto, é nos pormenores que depois vão conseguir tentar cativar os clientes e crescer, porque se pensarmos de um ponto de vista prático, as ferramentas são feitas para toda a gente e, portanto, em teoria, toda a gente vai conseguir fazer o mesmo uhum. E depois não há mercado que vá querer consumir um produto que seja exatamente igual. Se formos pelo preço, vamos começar a reduzir a qualidade. E acho que também não é isso que o mercado vai querer. Portanto, acho que as empresas que se apostarem em ter inteligência artificial incluída nos seus negócios, mas que esteja muito atento aos pormenores e na diferenciação dos seus produtos e serviços face à concorrência, são as empresas que vão, de facto, vencer em a cota de mercado.
Uhum. Muito bem, muito obrigado, Ricardo, mais uma vez pela participação neste episódio, neste podcast.
Obrigado.
E assim termino este episódio. Para a semana estamos de volta com um novo convidado e um novo tema. Entretanto, podem ouvir este e outros episódios também em rumo.pt, nas redes sociais da Associação Empresarial do Minho e agora também no canal Spotify da AE Minho. Eu, como já disse, estou de volta para a semana. Fico à vossa espera. Até lá.
Negócios à lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.